Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final de número 101. Estamos em tempos de podcast diário, vamos assim, até sexta-feira, até o último dia útil de Olimpíada. E ficamos com você até lá e desde o início dos jogos, está sendo muito legal. Bom dia, Leandro e a mim.
Bom dia, Paulo Júnior. Tenho uma pergunta para você, sei que você vai me responder com toda a sinceridade. Bia ou branca? Quem é a boa mesmo?
Eu não sei nem dizer qual é qual. Mas acho que é um tipo de esporte que não tem, né, a boa.
Não?
Não sei. Tem capitã?
É, acho
no
que
nado sincronizado?
Né? Acho que não, né?
Sabia que no vôlei de praia tem capitã, né? Na hora do tempo, absurdo, se a capitã começa a falar, você baixa a orelha e ouve. Né? Porque só tem duas que a coisa é tudo na mesma. Você sabia, Leandro, que hoje eu vi uma medalhista olímpica na baldeação do metrô?
É mesmo?
Eu tava naquela esteira do metrô Consolação, que aliás, para quem não é de São Paulo, eu convido a visitar, de preferência uma segunda-feira às 8 da manhã. E um casal vinha conversando atrás de mim, falando de futebol feminino. Mas assim, numa riqueza de detalhes meio assustadora, assim. Tipo, você viu a saída da goleira da Suécia na prorrogação contra os Estados Unidos? Eu falei, não é possível que a gente tá tão olímpico assim, né? E aí o homem, né, da conversa falou, pô, mas prorrogação é difícil, né? Os times estão cansados. Aí ela falou, ah, quando a gente foi prata em 2004, não tava cansada, não. Olhei pra trás e era maravilha.
Que isso?
Era goleira maravilha. Manda um abraço pra ela que enfrentou o metrozão logo cedo nessa cidade doente. Tudo bem, Rodrigo Borges?
Nada como um dia que começa encontrando uma medalhista olímpica na hora do rush no metrô de São Paulo. Que dia diferente o seu, né?
Pois é, diferentíssimo.
Agora, Paulo Júnior, nós demoramos 2 anos e meio para chegar no programa 101. Quanto tempo o Brasil vai demorar para chegar em a sua 101ª medalha de ouro olímpica?
Ah, vai longe, hein? Vai longe. Muita coisa vai acontecer até lá, né, Rodrigo? A gente está no... Aliás, eu tenho uma pergunta boa para você, viu, Rodrigo Borges? Se a gente está nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, até quando vai a Era Moderna, hein, Rodrigão?
A gente está no aguardo de mudar para a Era Contemporânea dos Jogos Olímpicos.
Sensacional. Que beleza. Hoje temos por telefone Thiago Arantes, que está de olho na Olimpíada, porque parou a Série B também, né, Thiago? Tudo bem? Bem-vindo.
Pois é, Paulo. Um grande abraço para você, para o Rodrigo, para o Leandro. Ainda bem que parou a Série B, né? Porque do jeito que estava, realmente é melhor que pare um pouco e o meu querido Goiás refaça seus planos, porque eu não quero assistir Série C ano que vem, não. A Série B já está bastante incômoda de assistir, já, na verdade.
E a falta do cubo mágico nos Jogos Olímpicos, Thiago, te incomoda? Bom dia.
Não me incomoda, porque se eu fosse realmente bom, como as pessoas acham que eu sou, fazendo cubo mágico, me incomodaria. Mas eu demoro 3 minutos e meio para fazer. E tem uns malucos que fazem de olhos vendados em 12 segundos. Então, não me incomoda nem um pouco, inclusive porque se eu fosse representar o Brasil na Olimpíada Mundial de Cubo Mágico, eu passaria uma vergonha gigantesca.
Mas o que importa é que na hora que você estivesse lá no último lugar, a narração ia estar dizendo que aquilo é o Brasil, que você não desistiu e que você lutou até o fim. Ontem teve uma ótima, o brasileiro perdeu no boxe e disseram, ele lutou. Mas perdeu. Mas ainda bem, né? Ainda bem que ele fez o seu ofício. Aliás, ontem, Dia dos Pais, e meu pai, logo que eu entrei na sala, ele me perguntou por que parou a Série B e não parou a Série A. Eu pulei. Eu não tive resposta para essa pergunta impressionante. Aliás, Série C e D também seguem a todo vapor. A gente vai começar o programa de hoje com a declaração do ministro do Esporte, Leonardo Pittiani, na repercussão do assalto sofrido pelo nadador Ryan Lochte. Ele que saiu de uma festa, parou, segundo o próprio, numa falsa blitz, pessoas ali emulando uma blitz policial, e acabou sofrendo ali um assalto, a mão armada, coisa e tal. E o ministro do Esporte disse que nada ocorreu com atletas em locais e horários apropriados. Leandro, tem muito esporte para falar, não precisamos se alongar tanto nisso, era mais um registro inicial, mas é muita gente lunática, né, na gestão pública e na gestão dos eventos, e nos governos, e nas prefeituras, e nos ministérios. É, tem um medalhista olímpico assaltado à mão armada, né? E quem é o nosso querido Leonardo Pitiani para dizer qual que é o horário apropriado de um medalhista olímpico celebrar, né, a sua... O seu pós-jogos ali, né?
É, eu sou capaz de conviver com gente careta, mas contanto que essas pessoas caretas não façam desaforos públicos. E assim, como você, acho que é lunático, com todo respeito aos que vivem na Lua, aos que vivem na Lua devem respeitar o horário dos outros, acho, né? Não sei, inclusive a Lua, que aparece na nossa vida de noite.
É, também,
né? Que
também
não deve ser um horário apropriado para o glorioso Pitiani. É, agora, blitz falsa é também... que arrojo, né? Que arrojo. O crime está realmente bastante arrojado.
Esse horário apropriado é uma nova versão do famoso a mulher é estuprada. Isso. E alguém diz assim, ah, mas também olha a roupa que ela tava, né?
E uma cara de pau que é rotina na gestão pública, né, nos gestores, que é cada um no seu quadradinho também, né? O ministro do esporte, então, né, se você não levou um tiro dentro do lance do futebol ali dentro da área, não é do departamento dele, né? Não é do departamento dele.
É um absurdo total, né? Nada aconteceu em horário inapropriado. A mulher é estuprada porque estava com uma roupa, não sei de que jeito. O outro é assaltado porque também saiu com um relógio caro na rua. E outra coisa, né? Vamos ficar nessa história do horário apropriado. Então, no Rio de Janeiro não se sai de madrugada, porque afinal o Rio de Janeiro nem é uma cidade convidativa para você querer estar na rua de madrugada, certo?
E sabe o que é mais curioso, Rodrigo? É que o horário que ele estava na rua, o horário inapropriado, possivelmente era um horário parecido com os horários das provas de natação da Olimpíada, inclusive, que são em horários, principalmente para a gente que está na Europa, são em horários completamente inapropriados também.
Pois é. Mais uma bola fora, mais uma das tantas, né? Que no fim das contas vão dando um caldo de uma certa arrogância de alguns gestores e uma falta de cuidado mesmo na forma de lidar com o público, com a imprensa e com os atletas, né? A gente está falando de um atleta importantíssimo que merecia um pouco mais de respeito também depois do aperto que passou. A gente vai falar hoje muito de Michael Phelps e Usain Bolt. Michael Phelps fechando sua participação em Jogos Olímpicos, até segunda ordem, né? Porque vai aposentar o homem. 23 ouros, 3 pratas e 2 bronzes. Ele veio para participar de 6 provas nos Jogos do Rio e ficou com 5 ouros e 1 prata. Consolidou o tetracampeonato nos 200 metros medley, recuperou o ouro dos 200 metros borboleta. São também 4 títulos nos 4x100 medley e na última disputa individual, na noite de sexta-feira, ele acabou com a prata no 100 borboleta, outra prova que era dominante absoluto, mas que viu agora Joseph Schooling, de Singapura, vencer. Tiago Arantes, você escreveu no Esporte Final um texto falando sobre o tamanho de Michael Phelps e a sua opinião, como a de muitos, de que ele é o maior atleta da história. Queria que você, então, iniciasse a discussão apresentando um pouco os argumentos, o que, que você contou nesse texto, para a gente começar a falar de Phelps e Bolt.
Então, o argumento principal do texto é que se a gente for lembrar de um atleta daqui a 10 mil anos, se a humanidade chegar a 10 mil anos, esse cara vai ser o Phelps, e não é uma questão, até quando você vai comparar o Phelps com outros atletas, eu até não gosto de fazer isso, porque você acaba usando argumentos que parece que você está diminuindo os feitos dos outros atletas. Mas o que ele faz são 4 Olimpíadas sendo o maior medalhista da Olimpíada. Isso é um absurdo. São 4 Olimpíadas em que ele domina completamente um dos esportes que é um dos mais disputados do mundo. A gente falava há um tempo do Mark Spitz, né, que conseguiu 7 medalhas de ouro. O Phelps, ele fez mais ou menos, na média, ele fez mais ou menos 4 Olimpíadas igual o Mark Spitz fez. Quer dizer, é uma coisa que, para mim, escapa completamente de qualquer tipo de definição normal. O que ele fez é uma coisa que transforma ele em uma espécie de semideus olímpico, como foi, eu cito no meu texto, o Leônidas de Rhodes, que é o cara que tinha 4 tricampeonatos olímpicos e ele tinha 12 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos e em competições individuais. O Phelps chegou a 13 medalhas de ouro. Até isso o Phelps conseguiu. E o que o Leônidas conseguiu, isso lá na Grécia Antiga, né, 160 a.C., foi conseguir seu grande nome de 4 Olimpíadas. E o Phelps, por mais que ele divida aí esse título de grande nome da Olimpíada com o Bolt nas duas últimas edições, para mim ele é o grande atleta de todos os tempos, e aí contando esportes coletivos, enfim, contando todos os esportes, não é só o maior atleta olímpico, não. Se chegar um extraterrestre amanhã no planeta Terra e me disser, mostre para mim o que é um atleta, eu mostraria o Michael Phelps para ele.
E, Rodrigo, eu até brincava semana passada que achava que o Phelps estava tão alto astral, tão à vontade na água, que eu não conseguia imaginar ele saindo com prata ou bronze de qualquer prova. Mas, no fim das contas, o desfecho foi muito legal também do 100 borboleta, né? Empatando com dois nomes gigantes também desse momento da natação e perdendo para uma revelação, para um garoto que... se declara e se declarou fã dele há poucos anos atrás, no fim das contas foi legal também, e a forma com que o Phelps comemorou, curtiu o momento, mesmo não conseguindo manter o ouro de uma prova que ele gosta tanto, né, que é o 100 borboleta.
Foi a Olimpíada da Redenção do Michael Phelps, né? Porque a gente já tocou nesse assunto aqui no podcast. Ele passou por momentos muito difíceis nesse ciclo olímpico. Ele foi detido por dirigir sob efeito de álcool. Ele teve problema com o jogo. Ele, logo depois de Londres, ele foi filmado fumando maconha. E depois ele, segundo o próprio técnico dele... O Michael Phelps passou a não confiar em mais ninguém que estava em torno dele, exceto ali o próprio técnico, a mãe, e ele teve uma reconciliação com o pai, ele teve que ser internado numa clínica para tratamento de problemas emocionais. Então, tudo o que aconteceu nessa Olimpíada é uma redenção gigantesca, e eu concordo com o que diz o Thiago, é o maior atleta de todos os tempos, em qualquer modalidade que seja. Claro que isso é muito subjetivo de se falar, mas a capacidade atlética dele, os resultados, e que fique bem claro que assim, a gente não está aqui, ou Bolt ou Phelps, então a gente está botando o Bolt para baixo. Não, o Bolt é maravilhoso, além de tudo, assim, o Bolt é um atleta, se eu tivesse que escolher um dos dois para sentar numa mesa de bar comigo, eu escolheria o Bolt. E que é um fenômeno, o Bolt ele pode fechar, ele já tem 7 medalhas de ouro em 7 provas disputadas. Ele pode fechar com 9 ouros em 9 provas disputadas, que é um feito inédito na história olímpica. Nunca um atleta disputou tantas provas e saiu de todas elas com medalha de ouro. Então, isso é mais uma brincadeira que a gente está fazendo, uma discussão que não vai mudar nada, porque nós estamos falando de dois dos maiores atletas de todos os tempos, englobando todas as modalidades. E só para dizer que eu coloquei, por curiosidade, no Twitter do Esporte Final, uma dessas enquetes que você faz pelo Twitter, perguntando qual dos dois era o maior atleta olímpico da história. E deu o Phelps com 78% e 22% para o Bolt.
Agora, se 78% dos que votaram escolhem Phelps, e eu acredito que estamos aqui conversando em 4, e nós 4 concordamos no voto ao Phelps, eu estou aqui me esforçando para tentar encontrar um motivo, um argumento para ser o advogado do diabo. Vocês conseguem me ajudar com isso? Assim, qual é o grande argumento pró-Bolt, se a gente quiser se esforçar para dizer que o Bolt bate o Phelps, ou pelo menos empata o Phelps, nesse exercício que a gente está fazendo? Por exemplo, será que o que o Bolt faz tem mais competidores e, portanto, é mais difícil de conseguir êxito do que a prática do Phelps?
Olha, Leandro, quem começa, Rodrigo, você?
Pode falar, Thiago, pode falar.
Não, então, eu acho que a questão dos competidores talvez nem seja tão isso, porque o Phelps também pegou uma geração de competidores muito fortes, né? O Chad Leclerc, o Laszlo Cseh, o próprio Ryan Lochte. Mas o Phelps ganhou de competidores em outras especialidades que não eram, se é que pode dizer, se dizer uma especialidade do Phelps, né? O borboleta, que é a especialidade, mas ele ganhou 200 metros livre, ganhou medley, enfim. Mas acho que o grande argumento pró-Bolt, e é um argumento completamente válido também, é que ele nunca perdeu uma prova olímpica desde 2008. Ele perdeu a semifinal dos 200 metros em 2004, quando ele era super jovem, era competidor júnior ainda, e depois ele nunca mais perdeu nada e ainda conseguiu levar o revezamento da Jamaica a ser bicampeão olímpico, com grandes chances de ser tricampeão olímpico com ele. Então, o argumento pró-Bolt, que eu acho extremamente válido também, é que ele nunca perdeu uma final olímpica. É uma coisa monstruosa. E as finais de campeonatos mundiais que ele disputou, a única que ele perdeu foi uma que ele queimou a largada. Quer dizer, é um feito também que não tem precedentes na história do esporte. Até acho bom você ter feito essa pergunta, porque, de qualquer forma, é importante a gente ressaltar o que é o Bolt para a história do esporte, para não parecer que a gente está naquela picuinha que a gente vê no futebol, Messi e Cristiano Ronaldo, que é um falando bem de um para falar mal do outro, né? Pelo amor de Deus, não vamos trazer essa picuinha do futebol, que eu acho extremamente infértil, para os esportes olímpicos, porque a gente está vendo dois que, se não são os dois maiores da história, sem dúvida nenhuma são dois dos cinco maiores.
Quando você pergunta para a gente ter argumentos, eu acho que a gente, meio nesse começo, já colocou esses argumentos, né? O fato do cara correr, disputar sete provas, sair dela com sete ouros. Só existe um atleta na história que conseguiu ser bicampeão olímpico dos 100 metros rasos, que era o Carl Lewis. O Bolt igualou e agora ele é o único tricampeão. Numa prova que você, a sua idade, ela é muito importante, né? Então, um atleta com 30 anos ali, ele já perde muito da sua explosão muscular, do seu vigor físico e a forma como ele ganha, né? O Thiago, até a gente estava conversando por WhatsApp, numa das provas da Olimpíada, acho que foi ontem, não me lembro, e o Thiago falou, putz, ele ganhou a eliminatória contando uma piada pro cara do lado. E é isso mesmo, né? Ele chega sem... ele chega soltando, ele chega sem nenhuma preocupação. Então, de fato, o que o Thiago está falando é muito importante, que a gente não está querendo trazer uma picuinha do futebol para o esporte olímpico. A gente tem mais é que ficar muito feliz e saborear cada momento do Bolt, porque o Phelps a gente sabe que não vai ver mais, e o Bolt dificilmente a gente vai ver ele em Tóquio 2020.
E antes de entregar para você, Paulo Júnior, ofereço também uma outra pensata aqui, né? A história de sucesso do Bolt faz parte de uma história de auge do atletismo jamaicano, que não é assim, você não tem certeza que de toda a década vai ter tantos ouros e tudo mais. Já o Phelps, nos Estados Unidos, vai continuar tendo ouro, vai continuar tendo vencedores. Ele chega no local de treino, a parede está cheia de quadros de vencedores de ouros olímpicos de tantos anos antes, né? Então, você conseguir um sucesso nos Estados Unidos é uma coisa que é esperada, é até comum, né? Na Jamaica já nem tanto, né? Um pouco menos. Então, coloco essa aí também, só para dar uma aliviada pro Bolt.
E só para não dizer que eu não dei uma notícia velha, Bolt venceu 100 metros rasos, né? Na noite de ontem. Apresentamos aqui os feitos do Phelps. Ele, obviamente, ainda tem os 200 e o revezamento para correr, para completar esse ciclo de três provas que ele participa a cada Olimpíada. E fez uma prova mais equilibrada, né? Não que não tenha dado tempo para ele dar uma soltadinha no final, fazer uma graça, mas... até o meio da prova, comecinho da segunda metade, ele tinha concorrência do Gatlin, e, enfim, ganhou com autoridade? Ganhou, porque o Bolt sempre parece ganhar com autoridade, mas não foi aquele passeio de Pequim, né, aquela coisa quase assustadora, de você ficar pensando que esse cara, enquanto tiver em pé, vai continuar ganhando. Foi um pouquinho mais apertado. Ele reclamou também do pouco tempo entre uma prova e outra, né? Semifinal, às 9, a primeira bateria, a segunda, 9:08 ali, a final já 10:25. entre a saída e a volta do aquecimento deu coisa de meia hora. Em Londres foi um pouquinho mais, foram 2 horas de diferença. A final teria que ter sido às 11, ou a semifinal teria que ter sido às 8h30, para dar esse tempo. De fato, são coisas para se pensar. A gente vai falar do tênis depois também, da maratona de competições. Nos 200, a semi é num dia diferente, né, da final. Então são coisas para se pensar também de se o Bolt está falando que ia correr mais se tivesse mais tempo, vale a gente pensar, né? Vale a gente pensar se a coisa não está muito pesada. A gente tem áudios de Mariana Lajolo e de Everaldo Marques para falar, eles que estão lá de perto no Rio de Janeiro, o que tem achado aí de Phelps, de Bolt, dessas duas figuras gigantescas em plena atividade aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir Mariana Lajolo e depois Everaldo Marques para acrescentar aqui ao nosso debate.
De todos os tempos, não só pela quantidade de medalhas que ele conseguiu, mas pela capacidade atlética dele. O Phelps tem uma capacidade de nadar muitos eventos, provas diferentes, distâncias mais curtas, distâncias mais longas, e conseguir fazer isso com efetividade, fazendo bons tempos e ganhando medalhas. Sem contar que o tamanho do que o Phelps fez pela natação, acho que não dá nem para medir ainda, mas você vê hoje campeões olímpicos, como o cara de Singapura dos 100 metros borboleta, que tem fotos, tiraram fotos com o Phelps em 2008, que tinham ele como ídolo, e hoje estão no topo do pódio da Olimpíada. Então o impacto que o Phelps teve no esporte olímpico como um todo e na natação é de um tamanho imensurável ainda. A gente não tem ideia do tamanho que isso teve, mas ele de fato transformou o esporte. Eu acho que o Bolt é um grande atleta olímpico, o Bolt é um dos maiores nomes da história do atletismo, mas acho que a comparação atlética... Na comparação atlética, o Phelps leva a melhor, e na quantidade de medalhas também. Então, para mim, o Phelps, se você tivesse que fazer uma escadinha, ele estaria num degrau mais alto que o Bolt.
É difícil escolher Bolt ou Phelps, porque parece que a gente está diminuindo o outro, né? Os dois são gigantes, os dois são espetaculares, mas eu vou ficar com o Phelps. Eu vou ficar com o Phelps até pela volta por cima. Porque, pelo que ele fez aqui no Rio, quando já tinha teoricamente encerrado a carreira e decidiu voltar, e superando todos os problemas que ele superou, de problemas com a bebida, enfim, problemas fora da piscina, conseguir voltar, competir no nível que ele competiu, ganhar o que ele ganhou, e ainda a última medalha, aquela coisa emblemática, né, da medalha de prata, empatado com dois caras que rivalizaram com ele ao longo desses últimos anos, eu acho que o que o Phelps fez, a gente não vai ver ninguém mais fazer. Talvez o que o Bolt possa ainda fazer, a gente também não vai ver, né? Tricampeão olímpico dos 100 metros e grande chance de ser tricampeão também dos 200 e do revezamento. Mas eu acho que pela superação e pela volta por cima depois das dificuldades, eu acho que eu, nesse desempate aí, eu fico com o Michael Phelps.
É isso, Rodrigo, Thiago, algo a acrescentar depois aí da fala dos nossos colegas, para a gente encaminhando o assunto, que tem muito esporte para comentar ainda.
Pode ir, Thiago. Pode, então tá bom. Rodrigo, bom. Não, o que o Everaldo falou é isso, é o que a gente já vinha falando, de que não é legal a gente fazer esse tipo de comparação para não parecer que está diminuindo o Bolt. E o que a Mariana disse é bem interessante também, né? Que a gente está vendo atletas hoje, está vendo a geração inteira de nadadores que veio aí inspirado, a geração inteira inspirada pelo Phelps, né? É muito legal, e sim, eu tenho certeza que o Bolt também vai inspirar vários atletas, mas se eu tivesse em dúvida, agora ouvindo a opinião do Everaldo e da Mariana, que são dois colegas que eu respeito imensamente, eu já, mesmo se eu tivesse em dúvida, já estaria indo um pouquinho já pro lado do Phelps. O que eu realmente gostaria de ver, e até o Rodrigo falou aqui, o Paulo falou, né, que ninguém vai saber quando aposenta o Phelps. Eu realmente gostaria de ver o Phelps disputando uma última Olimpíada, disputando uma prova só, os 50 metros livre, por exemplo, ou 100 metros livre, que não precisava ganhar, era só para disputar, para a gente ver ele mais um pouco. Assim como eu adoraria ver o Bolt saindo da zona de conforto dele, se é que se pode dizer isso, disputando os 400 metros. Ontem,
o sul-africano, o Van Kirken, que quebrou o recorde mundial dos 400 metros, seria ótimo se o Bolt começasse a disputar os 400 metros para tentar rivalizar com esse sul-africano que bateu o recorde, que tinha 19 anos já, o recorde do Michael Johnson. A gente fica querendo ver eles mais tempo, né? Parece que a gente não se conforma com as três Olimpíadas do Bolt, com as quatro Olimpíadas do Phelps. Mas, realmente, se pudesse pedir para eles, pelo menos mais uma prova na Olimpíada de Tóquio, e diferente de tudo que eles já disputaram, eu não teria nenhuma dúvida em pedir os 400 metros para o Bolt e os 50 livre para o Phelps.
E só como argumento para o que você está falando, né, Thiago, o Nathan Adrian, que ganhou 50 metros aí no Rio, aí não, né, lá no Rio, ele tem 35 anos, então é a idade mais ou menos...
O Irving, né, na verdade...
Isso, Irving. Anthony Irving. Isso. A idade com que ele chegaria em Tóquio, mais ou menos. E o Bolt, se eu não me engano, foi logo depois de Londres, ou foi ali perto dos Jogos de Londres, o Bolt sinalizou com a possibilidade de disputar o salto em distância, né?
Que demorou já, aliás, né?
Demorou. E um abraço para minha mãe, que assistiu ontem um pouquinho de polo aquático comigo e sugeriu o Phelps. Na ponta direita da seleção brasileira.
Então, eu ia falar disso agora. Você viu que o LeBron James deu uma declaração? LeBron James deu uma declaração que em 6 meses ele viraria o melhor jogador de handball do mundo.
É.
E eu concordo. E a minha sugestão é que Bolt e Phelps jogassem duplas. Um aninho no circuito. Bolt e Phelps. Já que acho que eles têm esportividade e físico para aguentar um jogo de duplas de tênis. Mas ou a gente pode sugerir uma luta de boxe também, um contra o outro.
O Bolt, ele fala tanto que ele joga bem futebol, e dizem que ele joga absurdamente bem, rápido ele é, com certeza, que o Manchester United, numa época, chegou a propor para ele para fazer uns treinamentos lá, mas aí, no fim, pelo calendário de competições dele, e eu acho que porque ele viu que o buraco seria mais embaixo, ele acabou desistindo. Mas imagina o Bolt ali na ponta direita do Manchester United. Ia ser interessante também.
Dá conta tranquilamente, assim como o Rafael Nadal jogaria fácil num Granada da vida, porque esses caras têm um nível de esportividade que não é cruzar uma bola que vai impossibilitar, até porque tem muita gente que não sabe cruzar a bola, né, e tá jogando. Ia só registrar o recorde do sul-africano, como lembrou o Thiago, 43-03, bateu a marca de Michael Johnson, que já durava desde 1999, muita autoridade mesmo, né? Eu comentava aqui com o Leandro antes do programa, como é legal ver um vencedor dos 400 que sai da raia aberta, né? Porque o cara tá na frente e você não sabe direito quanto ele tá na frente, mas o sul-africano pintou muito na frente na reta final e ganhou de forma bastante bonita, com bastante autoridade, mostrando muito vigor, caindo uma marca aí de 17 anos.
Tem uma outra coisa importante sobre ele, Paulo, que é: ele é o primeiro atleta na história que já correu os 100 metros abaixo de 10 segundos, os 200 metros abaixo de 20 e os 400 metros abaixo de 44, né? Então não é pouca coisa o que ele fez ontem, e o Michael Johnson estava genuinamente feliz em ter visto o seu recorde cair. Antes da Olimpíada ele falou: eu me importaria de perder o recorde se eu estivesse competindo. Sem competir, eu gostaria de ver no estádio o meu recorde caindo. E ele está no Rio como comentarista da BBC e também participando de programa do Sport TV, e ele viu. E ali, a poucos metros da pista, caiu o recorde dele de 17 anos.
É isso. Aliás, muito legal o programa da Sport TV, né? A gente só
não
fala,
gosto.
A gente só fala mal aqui das coisas, mas eu gosto de ouvir Carl Lewis todo dia antes de dormir, viu?
Mas não dá pra ouvir o Carl Lewis.
Mas dá pra ouvir o Carl Lewis também. Assim, não tem milagre, né? Aí, pô, se o Carl Lewis estiver aqui na Central 3, eu banco um tradutor. Não tem problema nenhum, velho. Assim,
inclusive, Paulo, foi um drama pra mim, porque tava todo mundo falando desse programa, e aqui, pro horário aqui de Barcelona, esse programa é 6 da manhã, né? Então, uns 2 ou 3 dias eu falei: não tô nem aí, vou acordar 2 da tarde, vou assistir o programa. E assisti, achei bem legal. Não gosto da tradução simultânea, mas também acho que não tem muito milagre. O que podia ser feito era disponibilizar um outro canal com o som original, enfim. Eu paguei 10 anos de CCA para poder aprender a falar inglês, pô. Quero ouvir o Caulinho falando inglês, caramba.
E a Nadia Comaneci dançou, né?
Dançou.
Fantástico.
Eu fiquei esperando...
Um dos grandes momentos da TV.
Pois é. É muito legal. E muito difícil conduzir o programa. A gente corneta, mas tem coisa que é dureza também. E tá lá o André Rizek sambando no ponto eletrônico e na tradução maluca que fica pingando em seus ouvidos. Ginástica, Diego Hipólito com a prata, Arthur Mariano Nori com o bronze, formaram um pódio histórico na final do solo, vencida pelo britânico Max Whitlock. E o Brasil, eu começo querendo sugerir uma pensata. De onde veio a relevância do Brasil na ginástica, né? Uma coisa completamente, um esporte longe de ser popular, um esporte longe de ser comentado, né? Enfim, de ser tratado nas escolas, mais um desses esportes que são praticamente exclusivamente olímpicos, no ponto de vista da relação do brasileiro com ele. E, de repente, o Brasil, que era completamente coadjuvante, que se muito brigava por um lugar numa final há 20, 30 anos atrás, tem atletas de alto nível competindo nas decisões, tem boas conquistas em mundiais, e tem dois caras numa final olímpica em casa. Lembrando que o Diego Hipólito já foi, sim, para a Olimpíada enquanto favorito e acabou falhando na sua apresentação, enquanto o Arthur foi nono colocado na fase de classificação, avançou porque, pela regra dos dois atletas por país, herdou a vaga de um japonês e saiu com o bronze. Que loucura, né? O país da ginástica também, Leandro Amin.
Pois é, né? Eu lembro que a professora Kátia Rubio, quando ela veio aqui na Central 3, ela ofereceu também um raciocínio sobre a ginástica, colocando que países como, por exemplo, sei lá, você tá aqui, a Noruega, país em que os pais são muito atentos à disciplina que é imposta aos filhos na escola, em locais de treino, de estudo e tudo mais, e esses países não conseguem sucesso na ginástica, porque os pais não permitiriam um treinador de ginástica severo e disciplinador como é a ginástica clássica.
E é na, né? infância mesmo, né? Não é coisa de adolescente.
É, 5, 6, 7 anos. Enquanto países que são um pouquinho mais frouxos em relação a isso, em que os pais não se importam tanto com isso, aí vamos para a cortina de ferro e tudo mais, a ginástica já consegue ter um pouquinho mais de relevância. Era um raciocínio, assim, nada científico, apenas um pensamento. E, de repente, o Brasil, a resposta para esse momento da ginástica brasileira também passa pela educação, passa pela forma como as famílias estão lidando com a criação dos filhos. Sei lá, o fato é que é um bom trabalho, né? Um trabalho bom, sólido, que você enxerga uma evolução ano a ano e uma base que você já não retrocede mais, né? O Brasil já tem um ponto de partida que a gente já pode esperar e que se não vier é decepção, né? E que mais uma vez a gente não teve essa decepção, muito pelo contrário.
Rodrigo, Thiago, muito maluco pensar que se alguém falasse em Seul, em Barcelona, que o Brasil seria finalista praticamente em quase que em todas as finais possíveis na ginástica, que alguém acreditaria, né? De fato é a ascensão De um esporte que a gente, pela particularidade dele, a gente não vê ele nas ruas e nos debates crescendo, mas a cada 4 anos a gente vê a melhora.
Pois é, Paulo, você citou Barcelona e eu tenho um exemplo muito claro de Barcelona, que eu me lembro de assistir a Olimpíada de Barcelona absurdamente, e uma das coisas que eu assisti era a Luísa Parente na ginástica, e ela acho que ficou em 28º, e era um absurdo ela ficar em 28º, porque nunca em uma competição sem boicote um atleta do Brasil tinha ficado entre os 30 primeiros. Era mais ou menos essa a história. 28º, hoje a gente tem vários, era só ela, não tinha uma equipe, enfim. Eu acho que muito disso passa também, e aí eu entro até concordo com o raciocínio da Kátia Rubio que ela deixou para vocês aí. Veio no início desse milênio, no início da década passada, até estranho falar em década passada, já, meu tempo passa rápido mesmo. Veio o ucraniano, né, o Ostapenko, o Oleg Ostapenko, que trouxe essa disciplina também da Ucrânia, da ginástica, de uma das escolas de ginástica mais conhecidas e mais importantes do mundo, e trouxe essa disciplina e trouxe conhecimento para a ginástica brasileira. A primeira medalha brasileira no Mundial de Ginástica é de 2001, que é uma prata da Daniela Hipólito no solo. Então, quer dizer, até 15 anos atrás, o Brasil era um traço no cenário mundial da ginástica. E com esse intercâmbio, e aí você traz um cara como Ostapenko, você começa a favorecer o surgimento de novos técnicos, né? O Marcos Goto, que é o técnico do, foi o técnico campeão olímpico com Zanetti, e é o técnico do Diego Hipólito, é um dos melhores técnicos de ginástica do mundo hoje. O cara é super conhecido, ele é uma referência na ginástica. E aí, a partir disso, você vai criando uma cultura do esporte no país. Eu acho muito legal, acho que a ginástica esteja crescendo tanto, e acho ainda mais impressionante que o Diego Hipólito, já nos estertores da carreira dele, quando muita gente achou que ele nem participaria dessa Olimpíada, consiga essa medalha depois do que aconteceu com ele, tanto em Pequim quanto em Londres.
É bem importante a gente registrar a frase do Diego ontem, depois do pódio. Ele disse: em Pequim eu caí de bunda, em Londres eu caí de cara e hoje eu caí de pé. Eu achei essa frase, assim, brilhante. É uma frase que vai ficar para a história do esporte brasileiro. Vai se lembrar dessa frase por muito tempo. E a força do Diego para ter se reerguido. Como disse o Thiago, ele era um cara quase aposentado e voltou. E também é importante a gente reafirmar isso, né? A ginástica, ela não, aparentemente, ela não viverá de uma geração brilhante, que é a da Daniela Hipólito, da Daiane dos Santos, do Diego Hipólito e do Zanetti. Essas meninas que a gente está vendo mais de perto agora nessa Olimpíada, a Rebeca Andrade, a Flávia Saraiva, elas são meninas muito novas e já são de uma outra geração, uma próxima geração. A Flávia disputa hoje a final da trave com chance de medalha. Ela não é uma favorita, mas ela tem chance. A nota dela na classificatória, na fase classificatória, daria para ela prata no último Mundial. Então, não será uma surpresa se hoje na trave de equilíbrio ela sair de lá com uma medalha. Então, a gente está vendo um esporte que está se consolidando como um esporte relevante olímpico brasileiro. Eu dizia num dos programas na semana passada que eu estava assistindo pela BBC as eliminatórias da ginástica, agora eu não me lembro se por equipes masculina ou feminina, e a comentarista da BBC dizia que o que se estava vendo no Rio era o nascimento. A frase dela era assim: nós estamos acostumados a falar do Brasil como o país do futebol, o que nós estamos vendo aqui é nascer um país da ginástica. Então, me pareceu exagerado, embora eu não seja um especialista, mas está se mostrando que é isso. A ginástica brasileira, ela tem condição de entrar pau a pau agora com esportes como o judô, como a vela, que são esportes que toda Olimpíada trazem alguma medalha para o Brasil.
Pois é, veremos como isso se mantém. E essas finais individuais, tem a Flávia, tem o Zanetti hoje, segunda-feira. Para citar outra, ainda na ginástica, mais um assunto extra-tablado, o debate sobre o racismo, né, que também repercutiu ontem na vitória do Nori. Lembrando que Ângelo Assunção, um atleta jovem, negro, uma revelação da ginástica brasileira, foi vítima de vídeos preconceituosos, de insultos racistas protagonizados pelo medalhista, pelo Arthur. No ano passado, o Ângelo chegou a dizer que o comportamento do colega de seleção era repetidamente dessa forma. Ontem, depois de ver os colegas saírem com a medalha, ele disse que não guarda mágoas, mas que espera que o Arthur seja também um medalhista fora do tablado. O próprio Arthur foi perguntado também sobre isso, disse que se arrepende do episódio, mas que teve o perdão do amigo e que sofre com isso até hoje, principalmente em relação a patrocínios, né, que ele acaba não tendo acesso, ou com patrocinadores privados que preferem, né, não trabalhar com ele. E aí o técnico, Cristiano Albino, técnico do Arthur Nori, disse que foi comprovada que era uma brincadeira, e aí traz uma frase daquelas bastante infelizes, que seria como processar os colegas da escola que o chamavam de narigudo. E aí eu deixar duas coisas sobre isso, né? Primeiro, escancarada mais uma vez a completa dificuldade da sociedade em tratar sobre o tema, né? Não é a primeira vez que a resposta vai pelo caminho do era uma brincadeira, né? E tudo bem, pode ter tido perdão, o Arthur tem idade e chance de se tornar uma pessoa melhor e passar por cima disso, mas a declaração do treinador, de fato, para mim, muito infeliz, né? Mostra que a gente ainda não evoluiu enquanto esse tipo de debate, né? Acho que medalhistas, e talvez o técnico aí, o Cristiano Albino, está num, né, um momento de maior repercussão de uma fala dele, ele é técnico de um medalhista olímpico, poderíamos estar avançando nesse debate. O segundo ponto que eu queria trazer é uma falta ainda de esclarecimento sobre uma repercussão esportiva ou não desse caso, né? Porque a gente está falando de uma agressão racista a um colega de seleção, que também é um concorrente, né, por uma vaga na Olimpíada. Também não sou especialista, mas vi algumas pessoas escrevendo que o Ângelo tinha condição, ele não foi nem reserva da seleção, não foi convocado nem para reserva. E, enfim, também não está muito claro se há repercussão esportiva e de competição por esse caso, né? Se não estamos falando de uma agressão num bar, num momento de folga, estamos falando de uma coisa dentro do elenco da seleção. O Ângelo disse que torceu pelos colegas, parece estar mais tranquilo mesmo em relação ao tema, mas enfim, sinto falta dos técnicos e de confederação esclarecer um pouco mais esse tipo de assunto, né?
A frase do Cristiano Albino, o técnico do Nori, ela mostra exatamente, como disse o José Antônio Lima, nosso ex-colega de Esporte Final, é por causa de declarações como essa que a gente tem que sim voltar no assunto sempre. Porque é lamentável ele fazer uma comparação de um caso de insulto, ofensa racial, com um chamar de narigudo. Eu fui chamado de narigudo a vida inteira, eu sou chamado de narigudo
até hoje.
Com toda
a justiça. As pessoas
têm toda a razão.
Exato. O quê? Com toda a justiça.
Com toda a justiça. Perfeito. Mas isso é completamente diferente de uma injúria racial, por favor. Então essa frase dele só diz que está todo mundo certo em trazer de novo essa história à tona e não ficar só batendo palma para o Nori pelo feito esportivo dele, merece aplausos, mas ele teve um caso de ofensa racial que tem que ser lembrado.
A não ser que a gente descubra uma civilização que escravizava narigudos, né? Aí talvez faça um pouco mais de sentido essa frase totalmente descabida, como você bem pontuou, Paulo, no auge do cara... O cara soltou, soltou, né? Um tijolão no nosso HD.
É brincadeira. Completar alguma coisa, Thiago?
Não, acho que a declaração é terrivelmente mal colocada, né? Eu gostaria muito que fosse uma declaração atrapalhada e que ele não pensasse dessa maneira. Mas é bem difícil imaginar que realmente ele não pense assim. A famosa história do o pessoal me chamava de branquinho, de alemão, isso também é racismo. Não é, cara, não é. Você precisa entender que isso não é racismo. E eu espero que, se não foi por bem, se não foi a vida e o contexto da vida dele que o levou a mudar a cabeça dele, pelo menos que o Arthur Mariano, por toda a repercussão, pelos problemas que ele diz estar tendo com o patrocínio, por ele ter sido punido pela Federação de Ginástica com 30 dias, que é muito pouco, inclusive, de suspensão, por tudo isso que ele repense, e agora, na condição de medalhista olímpico, que é um exemplo para ainda mais pessoas, que ele repense, que ele, né, veja que esse tipo de brincadeira não tem a mínima graça, talvez só tenha graça para quem está fazendo, e a brincadeira, quando só tem graça para quem está fazendo, ela não tem graça nenhuma, no fim das contas, né?
É isso, vamos seguindo com outras modalidades, o nosso tempo é curto, nos alongamos nas boas discussões. Eu vou passando aqui por algumas modalidades e de tempo em tempo vou chamando o Rodrigo e Thiago. Infelizmente não vai dar para a gente comentar uma por uma. No boxe, Robson Conceição colocou o Brasil na final, o país chegou ao Rio de Janeiro com 3 bronzes e 1 prata na história dos jogos e pode conquistar um ouro na terça-feira, quando o brasileiro enfrenta o francês Sofiane Oumirah na decisão do peso leve. Você não vai corrigir meu sobrenome do francês?
Não vou deixar pra lá.
Vai deixar. Acho que eu falei bem. Um Oumirah meio japonês, né? Na semi, o Robson passou pelo cubano Lázaro Alvarez. Uma luta de bastante rivalidade. Eles já se encontraram em outras ocasiões. Para completar o handball, foi encerrada a primeira fase do torneio feminino. Seleção brasileira, líder do Grupo A com 4 vitórias e 1 derrota, enfrentará a Holanda, quarta colocada na chave B e que venceu apenas a Argentina, que perdeu todas. As quartas acontecem a partir de terça-feira e contam ainda com França e Espanha, Noruega e Suécia, Rússia e Angola. Entre os homens, resta a rodada final da fase de grupos, O Brasil pega nessa segunda a Suécia para confirmar a sua classificação. O Brasil tem 2 vitórias, a Suécia não ganhou de ninguém. Thiago, confiança com a seleção feminina, pelo que jogou na primeira fase, por ter um título mundial recente, a tendência é que a torcida já está esperando coisa grande, né? Agora é o time saber lidar com esse fato de ser favorito em casa também, né?
Pois é, a seleção brasileira ganhou da Noruega, que é considerado o melhor time do mundo, logo na estreia, né? Que tem sempre aquela coisa da pressão, da estreia e tudo, elas não tiveram nenhum tipo de pressão, ganharam da Noruega. Em um grupo bastante embolado, né? Montenegro, que era vice-campeão mundial, Romênia, que era vice-campeão mundial, Montenegro, uma equipe super tradicional, acabaram ficando fora. E acho que o Brasil tem todas as condições de chegar na semifinal, e aí é ver o cruzamento, é ver contra quem vai jogar. Já perdeu para a Espanha, né, na primeira fase, mas chegar na semifinal é o que a gente falava da ginástica também, né? Se a gente na Olimpíada de 96 ou de 2000 falasse que o Brasil ia estar numa semifinal ou numa quarta de final, que seja, do handball, ia rir na nossa cara. E é outra vez o que a gente vinha falando do intercâmbio, de trazer ideias de fora mesmo, né? O handball é um dos esportes que aproveitou muito bem isso, e acho que tem boa chance, sim, de sair com pelo menos uma medalha. Duas eu acho difícil por causa do masculino, mas uma medalha acho que pode aparecer, sim.
Em esportes coletivos, Ana Paula, do handebol feminino, é a melhor brasileira nos Jogos Olímpicos. Ponto.
Ponto?
Ponto.
Gostei, Bárbara.
Tá bem também, tá bem cotada também.
Tá bem. No polo aquático, o time masculino do Brasil perdeu na última rodada da fase de grupos para a Hungria por 10-6. Terminou no terceiro lugar com 3 vitórias em 5 jogos. Nas quartas de final, em busca de um resultado histórico, pega a atual campeã olímpica, a fortíssima equipe da Croácia. E no basquete, hoje, segunda-feira, é dia de decisão. Brasil pega a Nigéria às 2h15. Precisa vencer e torcer para a Argentina contra a Espanha. Só assim o Brasil avança para pegar os Estados Unidos nas quartas de final. Leandro e Amin, o Brasil já perdeu de tudo quanto é jeito, né? É um grupo muito embolado? É. Mas podia ter vencido uma dessas três que perdeu, né?
Depois do que fez contra a Espanha, todo mundo acreditou mais uma vez nesse time, nessa geração do basquete brasileiro, que é muito diferente dos outros esportes. Esse time, esse grupo que está aí já há alguns anos, mudando um, mudando outro, saindo por contusão ou por questão técnica, não é um time de coitadinho, é um time com capacidade para fazer mais do que fez. É um time que os resultados estão abaixo da capacidade individual desses jogadores. A explicação disso é por fracasso coletivo. Mais do que isso, fala o Luiz Scola, quando a gente, depois da partida ontem, o Brasil tem um bom time, mas não basta. Pero não basta, ok? Quem sabe o espanhol fluente aqui é o Thiago, mas foi isso que ele falou. O time do Brasil é bom, tem boas peças, mas falta um sentido coletivo ali que mais uma vez decepcionou muita gente que esperava uma coisinha a mais.
E, de toda forma, se alguém tiver frustrado com o desempenho do Brasil, é um torneio de altíssimo nível, né? Os jogos do basquete frisar. Masculino, é difícil você pegar período ruim, né? O jogo se mantém bom e competitivo do início ao fim. No vôlei, o Brasil também numa decisão antecipada nessa segunda-feira. O time masculino está vendo a Itália liderar o grupo e agora precisa vencer a França nessa segunda-feira para chegar à segunda fase, enquanto o time feminino cumpriu o favoritismo, venceu a Rússia na noite de domingo, passou com 100% de aproveitamento. Tranquilo não, porque o Campeonato Olímpico de Vôlei também é muito pesado, mas jogando muito bem, com autoridade, o time feminino comandado pelo Zé Roberto. No tênis, Andy Murray é o primeiro bicampeão do torneio masculino, ele bateu o argentino Del Potro por 3-1, enquanto na disputa do bronze o japonês Ken Nishikori bateu Rafael Nadal. Rodrigo Borges, falamos muito do tênis, né, no pré-Olimpíadas, né, essa ausência de algumas estrelas, a coisa do torneio não ser tão badalado quanto outros do circuito, né, regular dos tenistas, a história de desculpas por causa da zica, coisas do tipo, e no fim das contas, o torneio premiou o público brasileiro com grandes jogos, ainda que acho que vale citar o cansaço, né? Afinal, foi um jogaço, mas também mostrou atletas bastante esgotados na quadra.
Foi um torneio muito bacana. Normalmente o tênis é um desses esportes um pouco descolados do programa olímpico, do espírito olímpico, essas coisas. Mas o tênis foi uma coisa muito legal de se acompanhar. E palmas pro Andy Murray, que bicampeão olímpico, o primeiro bicampeão olímpico de simples da história do tênis. Ganhou Londres, ganhou agora no Rio. E o Del Potro também, que é um tenista que, pô, ele sofre demais com lesão. Ele é um tenista extremamente talentoso. De novo, ele consegue chegar no pódio, né? Ele foi medalha de bronze em Londres, agora ele é medalha de prata. Então, é o tipo de torneio que parece funcionar para ele, né? Mas foi muito legal ver. E no feminino, ver a Mônica Puig, a porto-riquenha, foi a primeira medalha de ouro da história de Porto Rico. Então, acho que não dá para reclamar do torneio de tênis no Rio. Foi muito legal de se acompanhar.
E o Andy Murray não é baixinho não, mas o Del Potro é grande, né? Ele no segundo lugar do pódio, ele quase alcança o primeirão. É, de fato, um jogaço. Pra gente fechar, vôlei de praia.
O Andy Murray tem 1,88. Baixinho ele realmente não é.
E o Potro deve ter o quê? 1,93, por aí?
O Potro tem 1,98, 10 centímetros.
98, pois é, eu pensei que era menos. Vôlei de praia, pra gente fechar, começa nessa segunda fase de quartas de final do torneio masculino. Alisson e Bruno jogam às 16h contra o time americano Dalhauser e Lucena. Estão invictos, passaram pelos austríacos nas quartas de final, enquanto os brasileiros passaram pela dupla espanhola, Gavira e Herrera. O duelo é de medalhistas, já que Alisson é prata em 2012, enquanto Dalhauser é o campeão olímpico de 2008. No sábado, Evandro e Pedro ficaram pelo caminho, caindo para os russos Barsuk e Lamin. Entre as mulheres, dois jogos duros que levaram as duplas brasileiras às semifinais, garantindo então pelo menos uma medalha de bronze para o Brasil. Primeiro, Larissa e Thalita salvaram 3 match points contra as suíças Hendrich e Zucker e venceram por 2-1. Agora elas enfrentam a dupla alemã. Mais tarde, Agatha e Bárbara tiveram 7 points contra no primeiro set, começo de jogo bastante difícil, mas também venceram por 2-0. Duas duplas femininas entre as 4 da Olimpíada. Entre os homens, Alisson e Bruno tentando chegar à semifinal nessa segunda-feira.
E se chegar, tivermos uma final brasileira, não vai, aquele papo que aconteceu em Atlanta não vai precisar ser repetido.
Não vai precisar. Você vê que loucura, né? Que loucura. O mundo dá voltas, né, Leandro e Amir?
É só para lembrar, quando chegou em Atlanta a final brasileira, sugeriram passar a final de Atlanta para Copacabana.
Pois é, isso está acontecendo com 20 anos de delay. Ah, e lembrando que tivemos uma correção do nosso amigo Juliano Branquinho, né? Que ouve o nosso podcast e lembrou que não é a Mônica, que é irmã do Tandy.
É a Sandra.
Não, também não é a Sandra.
É a Adriana.
Aí você me quebra, é a Adriana.
Tem mais uma chance.
É a Adriana. Um abraço pro Juliano Branquinho, que nos corrige. A gente não tem vergonha de dizer que a gente não sabe de várias coisas, Juliano Branquinho. Mas um abraço, é isso aí. Às vezes a memória atrai o Leandro e a mim, que se recusa a procurar algo no Google que é de 90 pra cá. Então ele chutou quem era a irmã do Tandy e errou. 50% de chance. Tudo bem.
Tudo bem, né? Não é nem que eu me recuso, mas eu recomendo fortemente as pessoas a só usarem o Google na certa, né? Não jogar o Google toda hora. Não, porque claro. senão você vicia demais.
Pois é,
e campeão paulista. Jamais pesquisar sintoma de doença no Google. Isso é um problema.
Isso é um problema. Eu fui dar um Google nos exames que eu fiz aqui, eu pensei que eu tinha 6 horas de vida. Cheguei lá, era só
virose.
Tudo normal, né? Falando em Google, não deixa pra lá. Valeu, Leandro e a mim, já passamos.
Mas não tem Emily House hoje?
Ah, tem Emily House.
Vamos lá.
Me desculpa. Por pouco eu esqueço da atleta do dia de Rodrigo Borges, que é Dara Torres. E eu guguei, viu, Leandro e Amin? Eu guguei, eu precisei gugar a Dara Grace Torres, nadadora norte-americana. Quem é a senhora Rodrigo Borges?
É só para lembrar que a gente faz o atleta do dia para lembrar de um grande atleta que merece, um dos maiores da história, mas que raramente aparece em listas de melhores atletas de todos os tempos. A Dara Torres, ela é uma nadadora americana, que ela tem 4 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata, 4 medalhas de bronze. Ela é a única a ter pelo menos 4 medalhas de cada cor. E o grande feito dela é que ela, em Pequim 2008, ela ganhou medalha, 3 medalhas de prata, quando ela já tinha 41 anos. Ela disputou a primeira Olimpíada dela em 1984 e a última em 2008, e nesse meio do caminho ela se aposentou 2 vezes e voltou da aposentadoria. E ela era uma velocista, ela disputava provas de 50 metros livre, 100 metros livre, disputou também 100 borboleta e era um fenômeno, ajudava, era uma nadadora muito importante em revezamento. As 4 medalhas de ouro dela foram em revezamento. Então, a Dara recomenda, hoje ela tem um monte de vídeos motivacionais e vídeos falando sobre forma física. Hoje ela é uma mulher que tem 49 anos e vale a pena fazer uma pesquisa sobre ela, porque foi totalmente fora da curva. E o nosso áudio fala sobre um momento divertido da relação dela com os outros atletas em Pequim 2008.
Vamos lá.
Referred as a big sister to my teammates, although I am as old as some of their parents. I feel like I'm on their level on the one hand. On the other hand, I have a lot of experience, and I'm maybe not on their level. So that's, I actually take that as a compliment that he refers to me as sort of the mom there. But I don't know if the kids actually think that. Maybe aunt. Go with aunt.
Nos Jogos de 2008, a história começa toda porque alguns atletas começavam a brincar com ela, chamando ela de mama, como se ela fosse, tivesse idade para ser mãe dos demais atletas, e de fato ela tinha, ela tem idade para ser mãe do Michael Phelps, por exemplo. E aí ela disse que não, que ela talvez uma irmã mais velha, e ela fala sobre a experiência que ela tinha para transmitir para os atletas. Mas é uma atleta muito simpática e recomendo que se pesquise mais para saber mais sobre a história dela.
E se falta,
Rodrigo,
alguma coisa...
E como a primeira Olimpíada dela é em 1984, então estamos nos critérios do Leandro e a mim de poder pesquisar no Google, já que é antes de 1990.
Né? Pois
é verdade.
E já que falta alguma coisa para o Phelps, toma essa, né? Ela é a única a ter 4, 4 e 4, né? O Phelps, que é um fiasco em pratas e bronzes, ele pode voltar no Japão para arrumar isso daí. E eu que tenho toque, eu adoraria, Leandro, a mim ter 4 medalhas de cada. Porque daí você mete um quadrão lá em cima, 3 assim, bonitinhos, centralizados, alinhados ali no meio da sala. Que beleza de prateleira a da Dara Torres. O Phelps só tem 3 pratas e 2 bronzes. E é uma dificuldade para o Phelps ganhar um bronze, de fato. Ele sofre.
É um fracasso.
Né?
Um fracasso.
Hoje saiu uma métrica que as medalhas do Phelps em pé já são maiores que ele, né?
Já tem isso.
Essa é melhor do que se o Phelps fosse um país, né?
Não, essa eu me recuso. Se o Phelps fosse um país, seria um país insuportável. E ficaria nadando. E, pô, seria um país com uma modalidade, só o Phelps na
noite.
Seria
uma ilha flutuante.
E a abertura dos jogos, né? Phelps porta-bandeira, Phelps no encerramento, Phelps acende a pira, ia ser insuportável, né? Mas enfim, se a gente.
Quase falando que é pra desistir da ideia do Phelps competir em Tóquio, né? Vai pra casa e fica quieto.
Não, eu tô com o Phelps, por mim ele vai longe. E citamos, né, o vencedor do 50 livre, que disse que ficou 8 anos sem nadar. Ou seja, dá pro Phelps coçar o saco, literalmente, voltar daqui 3 aninhos e vir só pro Butterfly. Vim não, né, ir pro Japão. Chegar no Japão só pro Borboleta. Agora, Leandro Amin, uma fácil pra você.
Literalmente é ótimo.
A gente gosta de falar... pra que serve tal esporte, né? No que ele te ajuda, né? Eu tava vendo Sotomayor no Seleção Sport TV, e é muito legal, né? Você poder estar do lado do cara que pulou mais alto no mundo, né? E assim, o salto em altura não tem conversa, é ele. Porque tem gente que fala, vai pro interior do Brasil, tem uns caras que correm mais. Não tem. Agora, pra que nadar borboleta, né?
Pra que...
Não faz gente. Não tem necessidade nenhuma. É pura estética, é muito bonito e é muito legal que o Phelps gosta dessa prova, que é muito bonita de se assistir. Eu nunca nadei borboleta e não consigo entender se um dia precisarei disso. Valeu, Leandro.
Só uma coisa, eu que sou do interior do Brasil, não tenho a menor dúvida que ninguém nunca saltou como o Sotomayor, inclusive porque não há cercas de 2,45 metros de altura
tem
no interior
também.
Do Brasil. Se tivesse, possivelmente teríamos aí alguma chance, mas não tem não.
Tem isso também. Valeu, Leandro.
Uau, Paulo Júnior, valeu. E vocês que gostam do Google, tentem achar uma matéria, não sei se foi antes de Londres ou antes de Pequim, mostrando a dieta do Phelps. Mostrava que ele comia 200 quilos de macarrão por dia. Uma matéria bizarra. Acho que foi no Terra ou no UOL, algum desses sites. Tá na internet aí, você joga e encontra. Grande abraço.
Valeu, Rodrigo Borges.
Valeu. Eu tive uma crise de riso aqui nesse fim. Mas valeu pro Thiago, valeu vocês. E consta que amanhã não teremos você, né, Paulo Júnior? Você estará de fuga para o Rio.
Fuga para o Rio, hein? Eu vou lá acompanhar Brasil e Suécia na semifinal. E eu, pessimista que sou, já estava achando que ia dar um Suécia e Austrália, né? Compra o ingresso para Brasil e Estados Unidos e dorme com o Brasil e Estados Unidos, acorda com Suécia e Austrália. Aí você quebra o turista, né? Mas vai ser Brasil e Suécia, que bom. Valeu, Rodrigo.
Então até amanhã, encontramos o amigo Esporte Final amanhã.
Tiago Arantes, um abraço, valeu.
Um grande abraço, Paulo Júnior. Eu vou sair agora, vou na piscina que tem, na piscina pública que tem ao lado aqui de casa, ver se eu ainda sei nadar borboleta, mas se eu não souber, já não preciso saber, porque realmente não serve para absolutamente nada.
Sensacional. Amanhã a gente fala mais do peito, né? Esse nada também bastante peculiar. Podcast Esporte Final, ele surge aí no seu feed, nos canais da Central 3, do Esporte Final. Todos os dias, por volta das 10h30, 10h40 da manhã, a gente grava cedinho e você curte o podcast enquanto vai se preparando para os eventos do dia. Então, seguimos amanhã, vamos assim até sexta-feira. Um abraço, até lá.